Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da Palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Eita, Deus bom de Torá! Vocês estão aqui ou foram para casa?
Amém?
Já falei que vai virar o churrasco da comunhão, que o povo para, quer cumprimentar o vizinho, vai lá, atravessa a igreja inteira. Deus é bom, amém, gente? Que bom estar de volta à casa novamente, né? Nós tivemos aí, aliás, domingo passado eu estive aqui, porém não com a minha família completa, mas hoje nós estamos aqui todos juntos para a glória de Deus, amém? E tem sido um tempo maravilhoso, quero agradecer a todos pelas orações, pelo cuidado de vocês com a gente. Realmente não há palavras para agradecer de fato o carinho mesmo que nós temos recebido, que nós recebemos na semana que o Mateus nasceu e até hoje. E eu sei que o Senhor ele vai acrescentar sobre a vida de cada um de vocês por todo esse zelo e esse cuidado com a nossa vida, com a nossa igreja. Amém? Eu falo nossa igreja. Nossa igreja, que a igreja não é minha, amém? É do Senhor Jesus. Eu só sou um co-pastor de Cristo aqui e o foco central não sou eu, mas é o nome do Senhor sendo glorificado através da nossa vida aqui nesse lugar. Quero dar as boas-vindas, tem algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Se você puder levantar sua mão só para eu ver, porque eu estava ali atrás e não pude reparar. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dessas pessoas. Tem Afonso, Dona Madalena também, uma honra ter vocês aqui, viu? Muito bom, fiquem à vontade, a casa é de vocês também. E uma bênção, e como estava dizendo para vocês, esse tempo agora novo, de fato a vida muda, né? Tudo muda, um novo mundo, uma nova realidade, mas eu ia pedir o Davi só para baixar um pouquinho aqui, porque está dando um eco meio estranho aí. Uma nova vida, um novo Arthur, uma nova Dani, uma nova família. E algo que eu queria compartilhar com alguns de vocês. E eu falei, no dia que eu for ministrar, eu vou falar. E existem alguns sofismas, e quem não sabe o significado de sofisma é conceitos errados, ensinos errados, que são impostos nas pessoas em diversas esferas, em diversos assuntos, com diversos temas. E no tema da paternidade e da maternidade, existem muitos sofismas que as pessoas, a sociedade, ela vai jogar e ela vai querer estabelecer sobre a tua vida a experiência deles, o como foi com eles, querer dizer que vai ser assim com você. E eu tenho uma boa notícia, que esses sofismas e esses conceitos errados, eles caíram por terra no dia que o Mateus nasceu. É maravilhoso. E nós temos desfrutado cada estação. Se eu disser para você que não é desafiador, é desafiador. Mas existe uma beleza nesse processo em gerar. Existe uma beleza nesse processo em nós vermos a palavra de Deus se cumprir exatamente o que Deus diz, que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É você ver em manifestação o amor. Então assim, se você ainda não tem filho, irmão, faz um filho. Calma, casa primeiro. Segura o glória aí, o solteiro aí. Vai falar que o pastor saiu mandando você fazer menino. Mas existe uma beleza nisso, porque a gente começa a entender e enxergar a perspectiva de Deus ao nosso respeito. E aí, Deus nos pega, né, de uma forma tão peculiar, que Ele fala assim, você consegue dar boas coisas aos seus filhos, mas você ainda é mau. E você sendo mau, consegue dar boas coisas aos vossos filhos. E Ele fala para mim e para você, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará juntamente com Ele todas essas coisas. Pensa se eu, como pai, tem aqui vários amigos que estão... Assim, é uma coisa maravilhosa, gente, que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Paulo, ele diz, né, quando passarem por grandes tribulações, lembrem-se dos seus irmãos que estão na Macedônia, que eles também estão sofrendo as mesmas coisas. As madrugadas que eu acordo, eu lembro do Léo, eu lembro do Charles, eu lembro do Rafa, eu lembro do Davi, eu lembro de todo mundo que está passando pela mesma situação. Eu falo, oh, Deus, obrigado, Pai, fortalece os meus irmãos também, dá graça. Né? Porque é isso, é exatamente isso. Mas existe uma beleza nisso tudo. Então eu quero dizer para vocês e tranquilizar vocês, está tudo bem. E uma coisa que é primordial nisso, primordial, e é o que nós vamos falar hoje aqui, mantenha a confissão da palavra. Não tire da sua boca a palavra, não tire dos seus lábios o que Deus já estabeleceu sobre você, porque em Provérbios diz que do fruto dos lábios o homem ele vai satisfazer a sua alma. Então quer dizer que eu vou saciar a minha vida, ou eu vou me deleitar nessa vida, segundo aquilo que eu estou confessando. E aí muita gente às vezes só fala negativo, só fala problema, só fala dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser ignorante quanto aos fatos, porque a fé, ela não nega o fato. De fato tem um problema ali, mas ela não vai concordar com ele. Existe um posicionamento em Deus e na palavra para reagir a esse comportamento, a esse problema, a esse desafio. Então uma coisa que nós fizemos quando foi o momento que nós decidimos, então, a chegada do Mateus, e mais para frente, hoje nós vamos fazer a dedicação dele ao Senhor aqui. E porque nós na igreja cristã não temos o hábito, né, de batizar a criança, nós entendemos que pela palavra de Deus o batismo ele é para um batismo de arrependimento consciente, né, e uma mudança de atitude e mentalidade. Então nós, como cristãos, entendedores da palavra e do evangelho, nós simplesmente dedicamos as crianças ao Senhor, rendendo graças e pedindo a Deus muita sabedoria aos pais para poder instruí-los. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que se a palavra de Deus não estiver na nossa boca, não estiver no nosso lábio, nós vamos ser roubados desse lugar de segurança no Senhor e vamos começar a ser levados pelos conceitos errados, pelas ideologias, pelo sistema, pela forma do mundo pensar. Mas eu quero encorajar você aqui nessa manhã, e talvez é a primeira vez que você vai ouvir isso, mas mantenha a palavra de Deus muito junto do seu lábio, e a sua vida, querido, com certeza ela nunca mais será a mesma. Deus não pode mentir. Deus não mente. Deus, sabe, se deu alguma coisa errado na conta, é porque a nossa fração ela precisa ser ajustada, porque da parte de Deus a palavra dele foi liberada, está estabelecida, e cabe a nós termos fé suficiente para andar sobre o que ele já falou. O Nando falou aqui domingo passado, Deus não vai fazer o que ele já designou para que o homem faça. Deus não vai descer uma vez mais, aparecer para você, sabe, de uma forma, para fazer o que ele já disse que você precisa fazer. O que é que eu preciso fazer? O que é que você precisa fazer? Crer na palavra de Deus e crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que está atuando. Existe um poder em movimento, em atuação dentro de nós. E se nós não tivermos esse entendimento de como eu vou fazer então isso funcionar, como eu vou fazer para virar essa chave. Na quarta-feira, na sala de oração passada, nós tivemos um momento maravilhoso, e se você não tem vindo às quartas, eu quero encorajar você a vir na sala de oração, tem sido poderoso. E nós tivemos um momento, uma percepção no Espírito, quando nós estávamos orando, e eu via como que fosse tipo um quadro elétrico, sabe? E várias chaves ali dentro daquele quadro, e quando você liga a chave no quadro, a energia ela começa a circular dentro do prédio, da casa, ou de onde quer que fosse. E eu via como que o Senhor ativando pessoas no Espírito, em áreas adormecidas no Espírito, porque nós precisamos dessa ativação, não de um coach, não de alguém, de um psicólogo somente, mas precisamos de uma ativação no Espírito, porque as coisas que nós vamos descobrir e discernir, a informação vai chegar no nosso Espírito. A palavra diz que todos os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. É no Espírito que a informação chega, é no Espírito que nós andamos, é no Espírito que nós guiamos. Não é a informação ao que o governo português falou, não é o que o governo do Brasil está determinando. Não, queridos, existe uma influência da sociedade, obviamente, mas existe também um comportamento dentro de nós que precisa refletir lá fora. E é sobre exatamente isso que eu tenho batido na tecla durante muito tempo, muitos cultos. Vocês viram aí que aprovou uma lei aqui em Portugal, que estão em aprovação, né? Que se a criança decidir que ela é um gênero e o pai for contra isso, a escola, ou eu esqueci agora o nome da instituição em si, que pode tirar a criança dos pais. CPCJ, né? Pensa isso. Uma criança, então, ela tem a capacidade de decidir se ela quer ser, sei lá qual é o gênero que ela vai se intitular, e depois isso se torna um... tira o direito do pai de falar assim, não, você não pode dizer que ela não é isso, porque se você disser isso, nós vamos tirar ela de você. Lembram-se de duas semanas atrás, aliás, três semanas atrás, o que nós pregamos aqui? A cultura mundana, ela está engolindo a igreja. Se a igreja não se posicionar, querido, vai chegar o dia que você ter uma porta de igreja aberta... é um crime. Então nós precisamos levar a sério o que Deus está falando. Nós precisamos levar a sério o nosso posicionamento como sociedade. Nós precisamos levar a sério porque não somos nós somente que vamos pagar essa conta, mas são os nossos filhos lá na frente que vão ter que lidar com um mundo totalmente diferente. E não há nada de bom, não há nada de útil que o diabo vá querer oferecer, por mais tecnológico, sofisticado que pareça, querido, o fim é morte. Então nós precisamos, não é inovar a Bíblia ela é a verdade, é a palavra de Deus, ela não precisa mudar. Billy Graham diz assim que a palavra ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. O que nós estamos vivendo hoje não é algo que é novo, se você for ver na Bíblia está dizendo, tem resposta para tudo. Então nós precisamos ficar com o quê? Entre ficar com a opinião de amigos, ficar com a opinião de pessoas, ficar com a opinião política, eu fico com a opinião de Deus e eu fico com a palavra. Eu quero o que Deus tem para mim, não o que as pessoas dizem que vai ser para mim. E durante esse início da nossa vida ter mudado, né, com a chegada do nosso filho, houveram muitos momentos e madrugadas que eu falava com a Dani, não se deixe ser roubada desse lugar. Porque às vezes, obviamente, o desafio vem, as mudanças elas mexem com a gente, quer deixar uma pessoa maluca, deixar ela sem dormir, sim ou não? Eu falo por mim, a privação de sono ela é terrível. Não adianta você falar, irmão, você não é o santão não que fica sem dormir 24 horas, não. Não, mas a privação de sono, ela te deixa desestabilizado, se você for uma pessoa desequilibrada. Mas como eu estou falando com gente que tem equilíbrio, com pessoas maduras, que vai colocar a carne no lugar... Porque tem gente que começa a descontar tudo na família, desconta tudo no filho, desconta tudo na mulher, desconta tudo no marido. Entenda, ninguém te deve nada. Você precisa resolver os seus problemas com as suas emoções, colocando elas no lugar por meio da palavra de Deus. Porque se a gente ficar caçando um motivo para alguém, para justificar alguma coisa, querido, meu Deus. Aí eu sentei um dia na beira da cama, falei com a Dani assim, eu falei... A gente está com o nosso milagre no braço. Ele não pediu para vir. Ele não pediu para estar aqui. Então nós precisamos ter paciência e entender e pedir a Deus sabedoria para administrar esse momento agora. O Espírito Santo ele quer participar em todas as áreas da sua vida. A gente só lembra às vezes do Espírito Santo no domingo, na hora de vir para a igreja e cantar uma canção. Mas Ele está interessado em se envolver na criação dos teus filhos, nos seus negócios. Ele quer te ajudar, Ele é o seu ajudador, Ele é o paracletos, o seu auxiliar. E aí, às vezes, naquele momento de desafio, acontecia da Dani dizer assim, olha, está difícil, amor, a amamentação muito complicada. Eu falei, existe uma graça. A gente acordava e dizia assim, uma graça para cada dia e um dia de cada vez. Porque excesso de futuro causa ansiedade. Excesso de passado vai causar depressão. Por isso que a gente tem que entender se localizar, eu vou me situar na palavra. O meu equilíbrio está na palavra. Porque informação chegava, muita informação, muita coisa. Mas o que, que Deus está dizendo? Mantenha a confissão nos seus lábios. Nós dizíamos, meu filho, você é acima da média. No dia que o Mateus nasceu, eu podia assistir o parto, e a primeira coisa que eu peguei ele no meu colo, quando a médica me entregou, eu falei, filho, você tem ouvidos para ouvir. Você nasceu para dar certo. Você é uma bênção. Você vai cumprir o plano e o propósito que Deus tem para você. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente fala muita coisa, libera sem perceber, e aquilo vai ficando impresso, e a gente perde essa sensibilidade, e quando a gente vai ver, já está em um lugar totalmente anestesiado, que nada mais faz você lembrar. Então assim, seja intencional. Eu estou dando exemplo de filho, agora vocês vão ter que aguentar, porque eu sou pai. Vocês têm um pastor agora que virou pai. Os meus exemplos, minhas pregações agora vai sempre bater numa tecla dessa. Mas por quê? Porque é um exemplo no bruto. Eu hoje estou vivendo essa realidade. E eu tenho sido ministrado pelo meu filho. Não pense você que aprenda a receber. Eu nem comecei a pregar, meu Deus do céu. Aprenda a receber da sua família, aprenda a receber daquilo que está sendo ministrado nos pequenos detalhes. Deus, Ele fala em todo momento, Ele fala. E a gente entra num estágio tão, sabe, santo, que não consegue ver Deus nas pequenas coisas. Eu partilhei um vídeo esses dias, acho que tem 3 dias, que me impactou. Aquele vídeo, ele é um Reels de 30 segundos, mas ele tem 3 horas, porque você não consegue sair dele. Uma mãe filmando o filho brincando, e ela fala, filho, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou brincando com Deus. Eu estou aqui brincando com Deus, mãe. E ele vira para a mãe, uma criança de 3 anos, e fala, larga esse negócio inútil e vem brincar com Deus também. Você não está ouvindo Ele? Você não está ouvindo Deus dizendo? E a mãe perguntou, o que Ele está dizendo, filho? Ela disse assim, Ele está dizendo que é para a gente apostar uma corrida, nós três. Aí às vezes a gente pode ver aquele vídeo e pensar, ai, bobinho, não sabe nada. Não, a palavra diz que nós precisamos ter a pureza das crianças. A gente se coloca num estágio, num pedestal tão santo, tão ungido, tão coisa, que a gente não consegue perceber Deus nos chamando nas mínimas coisas, dizendo, ei, vem, ora um pouco, tira um pouco de tempo comigo, alimenta o teu espírito. Eu estou aqui para você, eu quero falar com você. Aí eu fiquei preso naquele vídeo, horas, vendo e falando, caramba, me perdoa, Senhor, às vezes que a rotina, ela tenta nos engolir. E cada vez mais a rotina, os compromissos, os trabalhos, os afazeres, nos engolem. Nos tiram desse lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Nos levam para um lugar onde Deus, Ele é a minha última opção e não a minha primeira opção. Aonde eu faço tudo o que eu tenho primeiro, depois se sobrar tempo eu faço o que eu preciso fazer para o Senhor. Não podemos estar nesse lugar. Amém? Alguns foram para casa já, mas os outros estão aqui. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Verso 19, eu queria a paciência de vocês, vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas vamos parando no meio da leitura para conseguirmos aqui entender e o que eu queria também partilhar com vocês, o que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias. E aqui na minha Bíblia, eu vou ler na versão NVI, e não necessariamente isso estava na época quando foi escrita a Bíblia, mas é um subtítulo que nos facilita a compreender o contexto do porquê isso está aqui escrito. E na minha Bíblia ela está dizendo assim, um apelo à perseverança. Então, ou seja, todos esses versículos aqui que nós estamos lendo, o escritor aos Hebreus, ele está encorajando essas pessoas a perseverarem em uma vida de fé. E o verso 19, ele começa: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos parar aqui nesses primeiros versículos aqui que o escritor aos Hebreus está dizendo, e o verso 19 ele mesmo já diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Preste atenção. Aqui está claro, irmãos. Não existe algo que possa ser mais claro, talvez, do que isso. O interesse de Deus de ter relacionamento conosco partiu primeiro de Deus. É como nós cantamos aqui. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele foi interesse de Deus abrir esse caminho onde havia uma separação entre o homem e Deus. O pecado chegou e Ele separou, então, o homem de Deus. Mas nós vemos aqui o escritor aos Hebreus trazendo esse encorajamento, ele dizendo assim: olha, nós temos plena confiança. Por quê? Hoje nós temos o entendimento de quem nós somos em Deus por meio da palavra. Então eu quero encorajar você, querido, você não precisa chegar diante de Deus dizendo assim: paizinho, eu não sou digno, meu Deus, de estar aqui agora neste lugar. Querido, isso não é uma oração bíblica, não é uma oração de quem já entendeu o poder do Evangelho, porque se você aceita, recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, você deve entrar com plena confiança no lugar santíssimo. Não porque você é muito bom, não porque você é o melhor, não porque dizem que você se acha o tal, mas pelo sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. Talvez para algumas pessoas é a primeira vez que você vai ouvir isso, e pode soar algo muito soberbo, mas entenda, isso é você de fato compreender quem você é por meio da palavra de Deus. É você validar o sacrifício de Cristo. Porque se eu ainda digo que não sou digno, que eu ainda não mereço, que eu ainda não estou em um lugar em que me dá essa condição de ser filho de Deus, eu estou pegando o sacrifício de Jesus, amassando igual faz um papel e estou jogando fora. Mas não. Quando nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, não porque somos bons, mas pelo sangue de Jesus, e o melhor, por um novo e vivo caminho. O que está vivo, está gerando. É impossível estar vivo e não estar produzindo nada. É impossível estar vivo e não estar acontecendo nada. Então, o caminho que Deus abre para nós, queridos, não é um caminho qualquer. É um caminho de vida. É um caminho de transformação. É um caminho, entenda que não é um ponto final, é um caminho. Um novo e vivo caminho. Então quer dizer que quando eu entro nesse caminho, não importa como talvez está a minha vida, mas eu decidi entrar nesse caminho, e esse caminho é novo e ele é vivo. Então as áreas que estão mortas na minha vida, cada vez que eu ando nesse caminho que é novo e vivo, elas vão sendo vivificadas, assim como a tipificação lá em Ezequiel, quando ele teve aquela visão do rio que saía do templo e ia por toda a cidade, aonde esse rio passava tudo se tornava vivo. As árvores começavam a florescer, os peixes, tudo. Tinha um reflexo de vida, porque aquilo que Deus está envolvido tem que ter vida, tem que ter produção, tem que ter produtividade. A sua vida não será mais a mesma depois de receber essa palavra, eu tenho a certeza disso. Áreas adormecidas por quê? Você tem plena confiança e existe um novo e vivo caminho, que não foi qualquer pessoa que abriu, mas foi Deus que abriu por meio do véu, ou seja, o seu corpo. Ele entrega o seu corpo, ele se entrega a si mesmo na cruz, para que haja um novo caminho de relacionamento. Vocês não serão mais um povo qualquer, um povo estranho, mas todos aqueles que creram e o receberam. A palavra diz assim que Deus deu-lhes o direito. Mas eu ainda gosto de uma versão que diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É muito lindo isso, o poder de se tornar filho de Deus. Eu fui, mais uma vez, volto no exemplo do filho. Até brinquei e falei, você vê que está ficando velho quando chega uma correspondência no nome do teu filho na tua casa. E chegou uma correspondência lá para o Mateu, e era o cartão de cidadão dele, tinha chegado, e eu fiquei bobo, olhando, oh meu Deus, cartão de cidadão dele. Aí eu virei o verso, está lá, filiação, o nome do pai, o nome da mãe. Ninguém pode mudar aquilo. Nem ele mesmo pode mudar aquilo, ele não pode negar aquilo. É meu filho, tem o meu nome, tem a minha assinatura, tem o meu gênese, tem a minha genética. E quando eu olho para a palavra que diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem os seus filhos. Ou seja, deu-lhes o poder de ter neles a marca de Cristo. O nome. Ele disse, eu dei o meu nome para que vocês possam usar como uma autoridade, uma autorização que valida aquilo que vocês estão fazendo. Vocês vão fazer em meu nome. Você não carrega qualquer nome. Os discípulos felizes da vida, porque os demônios se submetiam a eles, se sujeitavam a eles, eles chegam felizes, Jesus, nós estamos felizes demais, o negócio está bom, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus fala assim com eles, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Existe um novo caminho, existe uma nova vida para nós vivermos nessa vida. A eternidade, querido, para você que já recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela não vai começar, ela já começou. Você é um ser eterno. Pastor, que doideira é essa, meu Deus? Vai discutir com a Bíblia. Porque a palavra está dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos andar nessa convicção, porque se você tiver essa convicção e essa confiança, você não vai ter medo de morrer. Você não vai ter medo da morte, você não vai temer doenças, você não vai temer, porque a palavra está garantindo que nós podemos andar sobre essa terra manifestando como é no céu. Ainda que um sintoma apareça, ainda que um diagnóstico apareça, ainda que tenha nome essa doença, mas há um nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. E a esse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. É o que a palavra diz, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele diz assim, em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se beberem algo mortal, não lhes causará dano. Aí nós estamos vivendo a geração mais medrosa que existe, é medo de morrer, é medo de doença, é medo, é medo, é medo. E a palavra está dizendo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de equilíbrio, de ousadia, de amor. E cada um só dá o que tem. Se você tiver entendimento do que está por dentro de você, querido, você vai dar amor às pessoas, você vai trazer equilíbrio no ambiente onde você vai estar, você vai ter ousadia para poder falar de Jesus, para poder expressar a glória de Deus. Nós precisamos andar nessa realidade, queridos. Verso 22, ele diz assim, olha, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Plena convicção. Plena convicção de fé. A palavra ela vem por ouvir, e ouvir a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais da palavra eu ouço, mais fé é gerada dentro de mim, mais convicção vai ser gerada dentro de mim. Uma coisa que eu gosto de perguntar, e para alguns isso não é nada novo, qual é a boca mais perto do seu ouvido? Quem sabe? É a sua. A minha boca está muito mais perto do meu ouvido do que a boca de qualquer outro. Então, quanto mais da palavra eu tiver dentro de mim, mais da palavra eu falar, mais fé vai ser gerada dentro de mim. E mais convicção eu vou ter para entender e olhar para aqui, para esse texto, e entender que isso não é algo inacessível, mas é para todos aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, podem e devem andar usufruindo de cada bênção que está aqui descrita. Existe uma bênção nisso? Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Cristo veio para nos purificar de todo o nosso pecado, e a palavra diz que se nós pecarmos e confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o nosso pecado e nos colocar no plano original novamente. Só que a gente precisa ter fé para crer nisso. E a gente precisa entender que aqui na frente nós vamos ler que no verso 26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pense comigo, Deus nos dá a oportunidade de dizer assim: olha, meu filho, você caiu, vamos lá, levanta, mas não volta mais para esse lugar de onde você foi tirado, não volta mais para esse lugar de onde você foi arrancado, existe um novo e um vivo caminho para você andar, e você decide andar nesse caminho. Você decide se você quer continuar ou não, porque se nós ouvimos a verdade, e a pior coisa que tem, queridos, é você falar, e a pessoa não quer ouvir. Por isso que eu não sou de acordo, muito obrigado, Samuel, por isso que eu não sou de acordo com uma pessoa ouvir o evangelho mais de uma vez enquanto tem gente que nunca ouviu. Aí você fica perdendo tempo, desculpa a expressão, querendo arrastar o fulano para a igreja, querendo trazer fulano. Se ele não quer, querido, ele é livre para decidir não querer, e vai haver consequências na vida dele. Cabe a você continuar orando e intercedendo por ele, guardando ele em oração, mas não seja chato. Não seja, sabe, indiscreto, indelicado. Não, nós não podemos e não devemos ficar empurrando Jesus goela abaixo das pessoas. Jesus, Ele é muito precioso e muito bom para isso. Jesus é muito precioso e muito bom para a gente querer ficar empurrando Ele goela abaixo das pessoas. Ele não precisa disso. E não é o seu papel convencer ninguém, é o Espírito Santo que convence. Aí a gente às vezes fica comprando uma briga que nem é nossa, é do Espírito Santo que vai convencer. Talvez você fala, aí vem outra pessoa e fala, daqui a pouco passam-se anos, essa pessoa está servindo ao Senhor, mas foi um trabalho do Espírito Santo, colocando essas conexões, trazendo esse convencimento. Então a gente não precisa ser assim. Agora, o que nós precisamos fazer, voltando aqui para o verso 23, é: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pegar com firmeza, irmão, é você segurar firme. Está aqui, ó, firme, daqui eu não solto, daqui eu não largo. O que Deus falou é o que está falado e acabou. Eu me apego com firmeza. A minha casa é edificada não sobre a areia, mas sobre a rocha. Está firme. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a pressão, pode vir o problema, mas eu vou apegar com firmeza a minha confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Talvez para alguns pode parecer uma loucura nós dizermos: a casa da fé ela vai para as nações. Mas aí as pessoas olham com os olhos naturais e pensam: ah, rapaz, ficaram malucos de vez esse povo. A igreja nem está tão cheia assim. Mas nós vamos apegar com firmeza a confissão, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não importa como, não importa de que maneira vai acontecer, o que nós temos de convicção no nosso coração é que vai acontecer. Vai acontecer, já é uma realidade. Verso 24: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E agora aqui vai ter gente que vai jogar a cadeira para o alto com o verso 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uau! Como vocês ficaram animados com esse versículo. Não deixemos de reunir como igreja. Se não fosse algo útil, não estaria sendo recomendado na Bíblia. Ah, mas eu posso ser... Ainda fala errado, né? A gente somos. Eu posso ser igreja em casa, pastor. Sim, a sua primeira igreja é a sua casa. Você, como marido, como esposa, o seu lar é o primeiro lugar onde você precisa ter o Senhor sendo edificado, glorificado, exaltado ali. Mas existe um propósito em estar junto. Existe um propósito em você estar em uma unção, em uma atmosfera coletiva como nós estamos hoje aqui, porque aqui há encorajamento, exortação. Às vezes as pessoas pensam que é só você chamar a atenção, mas exortar também é encorajar, é você ser encorajado, tirado desse lugar de conforto e sendo posto em um lugar de confronto na palavra, mas que vai promover um resultado positivo na sua vida. Não é tirar você de um lugar confortável, te colocar em um lugar de confronto na Bíblia para a sua vida continuar igual. Impossível isso acontecer. Porque quando chega o confronto, a mudança, ela vai começar de dentro para fora. E você vai ver que ao passar do tempo, sua vida não é mais a mesma, seus hábitos não são o mesmo, seus amigos não são mais os mesmos, o ciclo, a sua linguagem não é mais a mesma. Porque tem muita influência com quem nós nos aconselhamos, que tipo de coisa nós falamos. Que tipo de pregação você está ouvindo no YouTube? Quer ser igreja em casa, mas está ouvindo Pablo Marçal? Não, pastor, o cara é super inteligente. Ele é um excelente empresário, coach. Mas o que ele fala do evangelho, uma baboseira. E tem cristão ainda aplaudindo. Isso me deixa preocupado. Porque eu falo, como está o futuro da igreja? Como está o futuro das pessoas? Que tipo de referência nós temos tido nos nossos pastores, ministérios? Quem tem sido referência para você? Aonde você tem bebido, sendo igreja em casa? Não precisa responder, não. Esse silêncio, ele é bom demais. Verso 29. Com mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou os pés... O Filho de Deus profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado e insultou o Espírito da Graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Pensa, ele está falando com um povo que sofreu, e nós não sofremos nem 10% do que esse povo aqui. Quem é que já foi insultado, já sofreu agressão por ser um cristão? Já foi preso, levado preso para prisão porque você falou que era cristão? Já confiscaram os seus bens porque você falou que era cristão? E a gente está reclamando do quê? O que está difícil? O que é o deserto de Jeová que todo mundo fala que está passando? E o que mais me chama a atenção é, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente. Pensa que é que eu chego a dizer assim, Luciana, tem sua casa, seu carro, nós vamos confiscar ele, tá bem? Vai preso, porque você está professando fé em Jesus aqui, tá bom? Nós vamos levar esses bens, aceita alegremente. Chegarem na tua casa dizendo, olha, daqui tua casa, daqui teu carro, daqui todos os seus bens confiscados, porque você se tornou um cristão. Quem quer aceitar alegremente isso? Mas não é impossível, porque isso tem a ver com a consciência do que eu tenho dentro de mim. A consciência de quem eu sou e o que Deus já estabeleceu para mim. Quando eu entendo que, e eu não estou desconsiderando dizer que ter carro bom, casa boa, isso é ruim, não entenda isso. Mas quando eu tiro os meus olhos dessa realidade, eu entendo que existe uma eternidade com o Senhor prometida para mim, tudo se torna insignificante aqui. Quer prender carro, casa, tudo? Leva com Deus. Eu tenho o que Deus já estabeleceu para mim. É o que a palavra está dizendo aqui. Por que eles se alegraram? Porque possuíam bens superiores e permanentes. Aquilo que Deus tem para estabelecer na nossa vida não é passageiro, é permanente. O Espírito Santo foi colocado em mim e em você permanentemente. Ele está com você aqui dentro da igreja, Ele está com você na sua casa, Ele está com você no seu trabalho, no metrô, no autocarro, onde você estiver, permanentemente existe um poder atuando em você que te habilita, te capacita a fazer todas as coisas. E Ele dá um conselho, e eu já vou encerrar aqui, nesses últimos versículos, e Ele dá um conselho no verso 35, Ele diz assim: por isso não abram mão, ou seja, existe possibilidade de abrir mão, não abram mão da confiança que vocês têm, ou seja, você está a tal ponto convicto, a tal ponto firmado na palavra, a tal ponto cheio, que você precisa, você não pode abrir mão, você precisa permanecer. Não abra mão dos seus valores, irmão. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão da palavra de Deus. Tem um dito popular aí que fala, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Quem já ouviu essa? Eu falo o contrário. Eu perco o amigo, mas não perco a palavra. Está colocando a palavra de Deus em causa? Eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Ah, o diabo está soprando, falando que vai ser impossível, que vai ser assim, que vai ser assado. Eu não abro mão, Satanás. Ou você sai, ou você sai. Porque é o que a palavra está dizendo. Em Tiago, sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá. Ele vai fugir, irmão. Ele só faz barulho. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Não diz que ele é um leão. O leão da tribo de Judá, nós sabemos quem ele é. Agora, o diabo, a arma que ele usa, irmão, é de água. Aquela arminha de água, sabe? Que não faz mal para ninguém. É o que ele usa. Porque a palavra diz em Colossenses que Cristo foi no inferno, tirou todos os despojos, tirou tudo, tudo, tudo. Tirou todo o poder, tirou toda a autoridade, tirou. Saiu passando, fazendo a limpa. Deixou o nosso inimigo desprovido. Mas não dê legalidade também. Não dê brecha. Não fique flertando com o pecado. Não fique brincando com os seus limites. Não, meu limite é... Não. Não fique brincando com a pornografia no seu computador. Não fique brincando. Porque Deus, Ele não está brincando, Ele está levando você a sério. Você precisa levar Deus a sério também. Ah, por que que nada mudou? Por que que nada está mudando? Porque a gente está preso em vícios, em males que estão tornando a palavra infrutífera e inoperante em nós. E está fazendo com que a gente abra mão da nossa confiança, da nossa convicção, do que Deus já estabeleceu. E se nós não tivermos esses valores muito bem implementados em nós, acabou-se. Sabia que você tem até os 5 anos de idade para poder colocar o caráter do teu filho formado com 5 anos de idade? Passou disso, meu irmão, não adianta. É só o Espírito Santo depois para fazer essa obra. Então, se o teu filho vê você mentindo, ele vai mentir também. Se o teu filho vê você dizendo que está chegando e não está, ele vai fazer a mesma coisa também. Se o teu filho vê você comprando e não pagando, ele vai fazer a mesma coisa, porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo que está arrastando. Por isso que nós temos o nosso maior exemplo, Jesus, e a palavra diz em Hebreus: retenhamos firmes os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o meu modelo, Ele é o meu exemplo. E se eu tiver Ele como norte da minha vida, tudo o que eu fizer vai dar certo. A conta vai ter que dar certo. Não importa como, mas ela vai dar certo. E ele diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar a casa da fé, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E ele deixa um recado para mim e para você: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me alegrarei dele. Agora diga assim: eu. Fala mais convicção: eu. Não sou dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Aleluia! Porque o retrocesso, ele traz destruição. Retroceder em uma caminhada de fé, querido, é destruição. Mas perseverar é salvação, é vida, é poder, é manifestação da glória de Deus, porque é na obediência que a glória de Deus ela vai se manifestar. É na obediência que a unção de Deus ela vai cooperar com você. Você pode ser o cara que canta mais bonito, você pode ser a pessoa que toca o melhor instrumento, que fala com mais eloquência, se não tiver a unção cooperando com você, querido, só barulho. Mas eu tenho orado para que Deus levante pessoas aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, que tem essência, coração, para dar, para receber. E eu estou falando muito além de dinheiro, irmão, esquece isso. O dinheiro aqui é só um detalhe. Eu falo dar amor, dar tempo, dar os seus ouvidos para ouvir. É o que nós lemos lá. O benefício de ser igreja, de congregar, de ter comunhão, é exatamente isso. É o que está na nossa visão em Atos 2, 42, 47 aqui da igreja. Ter tudo em comum. Ser igreja, ser um só. E eu creio que assim nós vamos perseverar e vamos crescer para a glória de Deus. Amém? Eu quero chamar o Ministério de Música, pode subir. E eu queria orar com você, se você puder ficar sobre os teus pés. Vocês me levam a sério, eu estou com essa caneca aqui, mas pode me levar a sério, que tá tudo bem. É só um presente que eles me deram um tempo atrás, eu tenho que usar. Como é que dá credibilidade para o pastor Alex, que está usando caneca com um coraçãozinho emoji? Pela fé, né? É isso. Amém. Eu queria saber se aqui nessa manhã tem alguém que você ainda não entregou sua vida a Jesus, não confessou Ele como seu único e suficiente Salvador. E talvez hoje você quer tomar essa decisão para Jesus, por Jesus. Recebê-lo jamais será um constrangimento. Recebê-lo jamais será algo que vai nos envergonhar, muito pelo contrário. Nós estamos em família. E eu queria orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã? Se tiver, levante suas mãos. Onde você estiver, no seu lugar mesmo, eu quero orar com você. Talvez você que por um tempo esteve afastado, esteve longe, mas hoje quer voltar. É uma boa oportunidade. Nós estamos em casa, estamos em família. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças. Obrigado, meu Pai, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela palavra ministrada, Pai, de encorajamento, nos levando, Pai, a um lugar maior, em um lugar, Pai, mais íntimo no Senhor. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa sala hoje, Deus, nesse auditório. Pai, eu creio que essa palavra ela vai surgir o efeito esperado nos corações, Pai. Eu declaro, Deus, vidas sendo alcançadas, salvação chegando nos lares, salvação chegando nos trabalhos, nas casas. Pai, em nome de Jesus, o Teu poder, Deus, em manifestação para a glória do Teu nome. Pai, que possamos ter esse senso de responsabilidade e de compromisso sendo ampliado nessa manhã. Pai, esse senso de propósito, Deus, ele sendo alargado e o Senhor nos expandindo, Deus, a nossa capacidade de relacionamento com o Senhor, expandindo a nossa capacidade de perceber o Senhor nos detalhes, Pai, de perceber o Senhor nas mínimas coisas. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo constante fluir do Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria chamar os auxiliares, nós vamos estar participando da ceia. Um momento especial, eu falo que como filhos de Deus, nós precisamos ter o entendimento de que a ceia do Senhor, ela não necessariamente é algo para você tomar só uma vez no mês. Você pode celebrar, porque afinal de contas é em memória do Senhor. Ele diz, sempre que fizerem isso, façam em memória de mim, lembrando do meu sacrifício, lembrando. Então assim, obviamente a gente tem um dia no mês que nós decidimos, no primeiro domingo do mês, para poder estar participando da ceia, para poder estar tendo esse momento, porque não é somente para participar sozinho, existe um propósito na comunhão, existe um propósito no partir do pão, em comunhão, em família. E eu creio que laços, eles são fortalecidos, perdão é liberado, existe um poder na unidade do corpo. Por isso que Jesus, ele instruiu Paulo, e Paulo quando chega e escreve para Coríntios, ele diz, olha, esperem uns pelos outros, um momento de ordem, espere, tenham esse cuidado. E eu quero encorajar você a chegar à mesa. Existe um lugar marcado na mesa para você. Eu como pastor, cabe a mim instruir você na palavra, mas não cabe a mim dizer se você pode ou não pode se achegar à mesa, porque a palavra diz, examine-se pois o homem a si mesmo. E ao participar do pão, você está anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Você está dizendo, Pai, obrigado porque esse sangue, esse suco de uva e esse pão representam uma aliança que eu tenho com o Senhor. Representa que eu estou em aliança com o Senhor. Representa que alguém teve que morrer para que eu estivesse aqui. Representa que alguém teve que sofrer, teve que ser pisado, chicoteado, humilhado para que eu estivesse aqui. E o discernir o corpo é exatamente isso, é participar com essa consciência de que Cristo foi pisado, foi morto, entregue pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Então eu queria orar consagrando esses elementos e os auxiliares vão estar distribuindo enquanto o Ministério de Música vai estar cantando uma canção. Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por este pão, Pai, que representa o teu corpo. E por esse suco de uva, Deus, que representa o teu sangue, Pai. Senhor, eu creio, Pai, que ainda que de uma forma simbólica, nós estamos comendo desse pão e bebendo desse suco. Mas no reino do Espírito nós estamos anunciando, Pai, diante dos anjos e dos homens, que nós estamos em aliança com o Senhor, em superiores promessas. Pai, obrigado por cura, obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu poder, Pai, obrigado porque a ceia nos garante, Pai, o teu corpo entregue, Pai, nos garante andar em saúde divina nessa terra, porque a palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Por isso eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo sintoma de dor, todo sintoma de enfermidade, todo diagnóstico, Pai, ele desapareça em nome de Jesus, porque nós estamos em aliança com o Senhor, e a enfermidade, ela está ilegal, Pai, de forma ilegal nos corpos, e nós não aceitamos como filhos do Senhor. Por isso eu declaro cura sendo ministrada nessa manhã, cura sendo ministrada em nome de Jesus, sintomas desaparecendo completamente, câncer, tumores secando completamente em nome de Jesus. em nome de Jesus, amém e amém. Os auxiliares vão estar distribuindo, eu peço que você ainda não abra o seu copinho, enquanto todos recebam o seu, amém? Glória a Deus. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Deus, de todo louvor, de toda devoção da nossa vida, Pai. Nós Te damos toda honra, toda glória, Pai. Nós reconhecemos, Deus, o Teu sacrifício, Pai, na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu. O Senhor decidiu rasgar o véu de cima para baixo. O Senhor decidiu abrir esse novo e vivo caminho, e é isso que nós estamos celebrando aqui nessa manhã. Que nós não somos mais inimigos de Deus, mas o Senhor nos chama de filhos. Obrigado, Pai, porque estamos em comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A palavra diz em 1 Coríntios 11, no verso 23, Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam sempre isso que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Uma figuração que eu gosto de usar no momento da ceia é lembrar do povo quando eles estavam escravos e eles foram ser libertos do Egito. O Senhor disse para eles comerem a carne do cordeiro e passarem o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte ia passar e não ia causar dano nas casas. Isso traz um sentido também figurado para nós como habitação, como casa de Deus. Como nós lemos em Hebreus, tendo nosso coração aspergido pelo sangue de Jesus. É como casa, o sangue de Cristo sendo passado nos umbrais da porta. E nós participando do corpo do Cordeiro de Deus, que foi entregue por nós. Então eu queria que você tivesse essa consciência do sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. E de forma gentil eu quero convidar você que está com o seu copo a trocar com duas pessoas pelo menos e libere algo da parte de Deus para a vida dessa pessoa. Diga que você a ama, encoraje essa pessoa nos seus relacionamentos. Vamos, isso é participar uns com os outros. Isa, eu amo você em Cristo Jesus. Tamo junto. Amo você. Deus se move nesses momentos, queridos. Amo você, Dodora.
Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Algum auxiliar pode trocar o meu copinho, por favor, porque ele não está abrindo. Misericórdia. Pode. Deus é bom. Amém, queridos? Vamos todos participar do pão. Amém? Pode participar do pão. Glória a Deus. Que cura maravilhosa. Obrigado, Pai. Obrigado pela provisão, Pai. Obrigado pela provisão, Pai. Obrigado por suprimento, Pai. Obrigado por fortalecimento no Espírito. Obrigado, Pai. Podemos todos participar do cálice. Amém. Aleluia. Oh, obrigado, Deus. Renda graças ao Senhor no seu lugar, onde você está. Levante suas mãos. Renda graças a Ele. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Nós te damos toda a glória, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória.
Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno.
Te damos. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Deus é bom.
Nos vemos no próximo podcast. Até já.